Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9 na 3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Os 5 elementos na alimentação equilibrada, de Jürgen Farnal e Ilse Maria Farnal, é um guia de culinária e dietética inspirado na medicina tradicional chinesa, MTC. Publicado no Brasil pela editora Ágora, o livro propõe que a alimentação seja entendida não apenas por nutrientes ou calorias, mas também por suas qualidades energéticas, sensoriais e simbólicas. Seu eixo é a teoria dos 5 elementos, madeira, fogo, terra, metal e água, empregada na MTC para descrever relações entre órgãos, estações, sabores, emoções e transformações da natureza. A obra procura traduzir esse repertório para escolhas cotidianas de ingredientes, temperos e preparos, oferecendo receitas, tabelas explicativas e material visual de apoio. Em vez de defender um cardápio rígido, apresenta o equilíbrio como adequação a observar a pessoa, o clima, a estação e os efeitos percebidos dos alimentos. Trata-se, portanto, de uma introdução prática a uma visão integrativa da cozinha, destinada a leitores interessados nas tradições alimentares chinesas e em formas mais reflexivas de compor refeições. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, os 5 elementos como mapa culinário de relações e ciclos. O princípio organizador do livro é o sistema dos 5 elementos, também chamado de 5 movimentos ou Wuxing, madeira, fogo, terra, metal e água. Na linguagem da medicina tradicional chinesa, esses termos não designam substâncias isoladas, funcionam como categorias que descrevem processos, ritmos e relações. Cada elemento é tradicionalmente associado a determinados órgãos e vísceras, estações do ano, sabores, cores e aspectos psíquicos, ao levar esse esquema à alimentação. A obra convida o leitor a enxergar uma refeição como uma composição de qualidades interdependentes, e não como a soma de itens classificados em bons ou ruins. Essa estrutura explica por que variedade tem papel central. A presença de diferentes sabores e cores pode ser usada como recurso prático para evitar a monotonia e para construir pratos visualmente e sensorialmente completos. O objetivo, contudo, não é cumprir uma lista mecânica de 5 componentes em toda a refeição. O modelo pressupõe dinâmica, necessidades e preferências mudam conforme a estação, o contexto e a condição individual. Assim, o livro se afasta de prescrições universais e usa a teoria como uma gramática para interpretar combinações alimentares, para leitores habituados à nutrição contemporânea. Vale notar que se trata de uma linguagem tradicional de cuidado, distinta de evidência clínica sobre prevenção ou tratamento de doenças. Em segundo lugar, energia, temperatura e sabor, critérios da dietética chinesa. Um aspecto distintivo da obra é sua atenção à chamada energia dos alimentos. Na dietética chinesa, ingredientes podem ser entendidos por tendências como aquecer, refrescar, umedecer ou ressecar, além de seus sabores característicos. Essa classificação não equivale simplesmente à temperatura física do prato, nem à contagem de macronutrientes. Um alimento servido frio, por exemplo, não é automaticamente considerado refrescante no vocabulário da MTC. A categoria se refere ao efeito energético que a tradição lhe atribui. O livro apresenta essa perspectiva como instrumento para pensar ajustes culinários. Ervas e condimentos podem alterar o perfil percebido de um preparo e ingredientes refrescantes. Como a hortelã mencionada em materiais ligados à obra, são associados à moderação de preparos considerados quentes. Da mesma forma, estimulantes como café, chá, álcool e tabaco são tratados com cautela por sua associação nesse sistema a qualidades yang e potencial desidratante. A recomendação de ampliar componentes yin enfatiza alimentos e técnicas vinculados a resfriamento e umidade. O valor prático dessa abordagem está em tornar o preparo mais consciente de contrastes, quente e fresco, seco e úmido, suave e picante. Ela exige, porém, discernimento. Categorias da MTC não substituem orientação nutricional individualizada, sobretudo diante de alergias, restrições, uso de medicamentos ou condições clínicas diagnosticadas. Em terceiro lugar, do cardápio padronizado à adequação às necessidades energéticas pessoais. A proposta declarada do livro é ajudar o leitor a compor cardápios conforme a necessidade energética pessoal, evitando fanatismos. Esse posicionamento é relevante porque desloca a pergunta de qual dieta serve para todos para que tipo de combinação parece mais adequada nesta circunstância? Dentro da medicina tradicional chinesa, a resposta depende de padrões observados na pessoa e de fatores externos, como sazonalidade e clima. A alimentação é entendida como parte de uma rotina mais ampla de manutenção do equilíbrio, e não como intervenção isolada. Na prática culinária, essa orientação favorece flexibilidade. Em períodos mais frios, por exemplo, preparos cozidos e sabores mais intensos podem assumir maior presença. Em situações percebidas como excesso de calor ou secura, a lógica compensações por ingredientes e métodos de preparo associados ao frescor ou à umidade. O ponto não é criar regras automáticas, mas aprender a reconhecer a intenção de cada escolha sustentar, ativar, renovar ou moderar determinada qualidade energética. A personalização tem um limite importante. A obra trabalha com princípios tradicionais e com autoobservação, não com protocolos médicos validados para diagnóstico. Sintomas persistentes, alterações importantes de peso, pressão arterial, glicemia ou transtornos alimentares requerem avaliação profissional. Lido com essa cautela, o livro oferece um repertório para diversificar refeições e refletir sobre hábitos, sem prometer que a culinária por si só resolva problemas de saúde. Em quarto lugar, Cozinha como experiência visual, gustativa e filosófica, os Farnal tratam a culinária como arte visual, filosófica e degustativa, característica que diferencia o livro de um manual estritamente teórico de medicina tradicional chinesa. Receitas, tabelas e ilustrações atuam como pontes entre uma cosmologia ampla e o ambiente doméstico da cozinha. A proposta visual não é decorativa a cores, formas e apresentação participam da ideia de que comer mobiliza mais do que saciedade. Uma refeição equilibrada, segundo essa visão, deve estimular os sentidos e favorecer uma relação atenta com o ato de preparar e consumir alimentos. Os cinco sabores, salgado, ácido, amargo, doce e picante, têm função particularmente importante nesse enquadramento. Em vez de serem reduzidos a preferências de paladar, eles são associados aos elementos e integrados à composição do prato. A consequência culinária é procurar contraste e complementaridade à acidez pode iluminar um preparo mais denso. Ervas podem introduzir frescor. Especiarias podem modificar aroma e sensação térmica. O livro oferece, portanto, uma maneira de pensar receitas pelo equilíbrio de qualidades e não apenas pela reprodução exata de ingredientes. Essa ênfase também ajuda a explicar a acessibilidade da obra para leitores sem formação em MTC. O conhecimento é apresentado por meio de escolhas concretas de cozinha. Ainda assim, suas associações simbólicas devem ser compreendidas como parte de uma tradição cultural e terapêutica específica, e não como classificações bioquímicas universais. Por último, corpo, emoções e hábitos à dimensão integrativa da alimentação, a obra se insere numa tradição que considera corpo, mente e espírito dimensões relacionadas. Na dietética chinesa, comer não é somente fornecer matéria e energia biológica ou estado emocional, os hábitos. Qualidade do descanso e a relação com os alimentos também entram na leitura do equilíbrio. As correspondências entre os cinco elementos e aspectos psicológicos reforçam essa perspectiva. Elas sugerem que escolhas alimentares e modos de vida podem ser observados conjuntamente, sem separar de forma rígida sensações físicas, preferências e contexto afetivo. O mérito desse enquadramento é chamar atenção para a experiência concreta da alimentação. Fome, saciedade, compulsão, desconforto e busca por estimulantes podem ter componentes rotineiros e emocionais, além de fatores fisiológicos. O livro incentiva uma postura de observação e moderação, especialmente em relação ao uso excessivo de itens estimulantes e a padrões pouco variados. Isso pode ampliar a consciência sobre o que se come, como se prepara e em que circunstâncias se faz uma refeição. Há, entretanto, uma fronteira que precisa permanecer clara. Relações entre emoções, órgãos e sabores pertencem ao referencial da MTC e não devem ser usadas para autodiagnosticar ansiedade, depressão, doenças digestivas ou outros transtornos. A abordagem é mais proveitosa como linguagem complementar de autocuidado e organização culinária. Quando há sofrimento emocional ou sintomas físicos relevantes, o acompanhamento de profissionais qualificados continua indispensável. Em conclusão, Os cinco elementos na alimentação equilibrada interessa sobretudo a pessoas curiosas sobre medicina tradicional chinesa, cozinha natural e modelos integrativos de alimentação. Também pode ser útil a cozinheiros domésticos que desejam sair da repetição de cardápios e ganhar critérios sensoriais para combinar cores, sabores, condimentos e modos de preparo. Seu benefício mais imediato não é oferecer uma dieta fechada, mas ensinar uma forma de observar a refeição, considerar diversidade, sazonalidade e sensação térmica. Equilíbrio entre contrastes e resposta individual aos hábitos alimentares. O livro se destaca em seu nicho por converter noções amplas dos cinco elementos em recursos concretos de cozinha. Muitas obras sobre MTC permanecem em conceitos diagnósticos ou terapêuticos. Esta privilegia a aplicação culinária, com receitas, tabelas e apoio visual. A apresentação da comida como experiência estética, filosófica e gustativa torna o tema mais acessível a quem não pretende estudar medicina chinesa formalmente. Além disso, a recusa de um tom fanático ou excessivamente prescritivo é coerente com sua ênfase em adaptação. A leitura rende mais quando o leitor distingue dois planos de um lado, a riqueza cultural e prática da dietética chinesa. De outro, os limites de suas categorias diante da ciência nutricional e da assistência médica. Não é um substituto para tratamento de hipertensão, diabetes, transtornos alimentares ou quaisquer condições de saúde. Como guia de repertório culinário e reflexão sobre equilíbrio, porém, oferece uma entrada clara e visualmente orientada para a lógica alimentar da MTC. Se você quiser apoiar Jürgen Farnol, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!